Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com as Três Marias, uma das forças maiores do desenvolvimento do tango com pronúncia do Norte, em solo português. Cristina Bacelar, Fátima Santos e Yanina Kmelik editaram recentemente o álbum Bipolar, que sucede ao disco de estreia Quase a Primeira Vez, editado há 4 anos atrás. Em Bipolar, as Três Marias voltam a cantar-nos histórias dramáticas de faca e alguidar, de rufias e vilões das Tascas à beira do Rio Douro, apresentam o universo kitsch da esteticista Mari Joana e mostram toda a sublime técnica instrumental na versão personalizada de Libertango, de Astor Piazzolla. Assumida que está a bipolaridade como patologia musical, vamos agora explorar um pouco deste bipolar com as Marias Cristina, Fátima e Yanina.
Thank you. vilões, esteticistas e otários. Soam canções, versos com rimas, temas vários. Barcos sem velas, lenços brancos destroçados. Crimes de faca e alguidar, aligeirados. Tangos cruéis, com uma rosinha na boca. Brancas, vermelhas, amarelas, coisa pouca. Danças com pernas de suores entrelaçados. Tão sensuais, a roçar contos de fadas. Refrões chorados com histórias de amor, de um fanatismo que até perdeu a cor. Chamas acesas de paixões tão violentas, heróis amantes, beijos com sabor a menta. Histórias de amor, de um fanatismo que até perdeu a cor. Chamas acesas de paixões tão violentas, heróis amantes, beijos com sabor a menta.
Olá, Cristina, Fátima e Anina. As Três Marias, neste segundo disco que editaram recentemente, chama-se Bipolar, substituíram um pouco a sua formação. A Cristina e a Fátima vêm de início, entretanto entrou a Anina.
Olá, boa tarde. A Anina já era convidada das Três Marias, agora assumiu completamente.
Pronto, mas na primeira formação das Três Marias havia o Zagalo, havia a Sara Barbosa.
Sim.
E o que é que as Três Marias mudaram em função da maior integração da Yanina Kmelik?
Portanto, a Yanina, como eu disse, já fazia parte das Três Marias, embora fosse só convidada. Mas sempre que lhe era possível, ela estava presente nos nossos espetáculos. As coisas mudam, não é? As pessoas seguem outros percursos, outros caminhos, e, portanto, nós entendemos que esta formação, de facto, com as três, agora sim éramos, de facto, as Três Marias, porque somos três mulheres, e acho que, sobretudo, o que mudou do primeiro para o segundo disco foi, de facto, uma evolução em termos de maturidade musical, em termos de experiências, de partilhas, de vivências que tivemos, e este disco, de facto, é a súmula disso tudo. É bipolar porque tenho uma Marijuana que faz um desvio ao nosso percurso, ou aquilo em que nós acreditamos quando formamos as Três Marias, que era o tango. E tenho esta Marijuana que, de facto, foge bastante àquilo que nós normalmente costumamos fazer musicalmente.
O bipolar que vocês entendem aqui é, por um lado, tem o lado kits levado ao extremo e, sobretudo, ir buscar muitas imagens, não do Porto, cidade mais...
Mas também do Porto.
Mas estou a dizer, não do Porto, cidade mais evoluída, no sentido de culturalmente evoluída, ou da Casa da Música, mas sobretudo dos bairros mais típicos.
E sim, aqui a Marijuana fala das fontainhas, não é? Cidades, não é? Esta
fala
é uma Marijuana, é uma brincadeira séria nossa, em que de facto nós assumimos a personagem de uma mulher do Norte, de uma mulher do Porto, de facto de um bairro típico do coração da cidade, que é a zona das Fontainhas, uma mulher que ganhava a sua vida, legitimamente, a tirar pelo e a fazer mises, não é? portanto isto é dito e repetido várias vezes ao longo do refrão. Aliás, a Maria Joana é um bocado a elegia do nada também, ou seja, é um discurso que hoje é muito recorrente a vários níveis no nosso país, em que as pessoas falam muito e não dizem nada. De facto, a Maria Joana também não diz nada, sobretudo, ou melhor, diz o que diz e vale o que vale. É? Para quem gostar e achar que o discurso de facto é interessante, nós acreditamos nele, sobretudo é um tema que eu acho que é muito forte, porque eu costumo definir a Maria Joana, e eu e as minhas colegas também, como uma, as Três Marias costumam dizer que é um tanque de facto alegre, é algo bem disposto.
Mas era essa bipolaridade que nós falávamos.
Repare,
há pouco.
E tem muito
que...
a ver com a cultura, desculpa interromper-te, Luís, tem muito a ver com a cultura do Porto também. Esta
daí
uma tendência
figuras,
que nós temos,
o tono
de António, que nós temos muita tendência também para os diminutivos,
não bebem um imperial, bebem um fino.
Bebem um fino, não é? Portanto, há referências de facto ao Norte, e que estão marcadas e que são perfeitamente assumidas por nós, porque a única pessoa que de facto é do Porto sou eu. Depois a Fátima e a Nina irão explicar de onde é que vêm, mas de facto nós partilhamos a mesma cidade, vivemos na mesma cidade, e isto acaba por não está no ADN, mas está depois naquilo que tu vivencias.
And now, ladies and gentlemen, madame e monsieur, a mulher legal, Mary Joana!
Arrancava o pelo e fazia a miss. Maria Joana, lá das fontainhas, era esteticista. Pelinho não tinha, namorava o dono, seu primo achegado. Seu grande amor era Orlando do Fado.
Maria Joana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Maria Joana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss.
E um dia qualquer, mágico destino, a Mary passou e o Nando olhou com os olhos de ver. Falou com o Bino que os apresentou a mãe do fino.
Oh Mary Joana, oh Mary Joana, onde te pus o dedo, nunca te vi um pelo. E desde que me sentei na tua marquesa, foram-se as dúvidas, ficou a certeza.
Maria Joana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Maria Joana, sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss.
Vivenciam isto, apresentam este polaroid dos bairros típicos do Porto, e neste caso estávamos a falar da Fontainhas, mas também apresentam e a tal bipolaridade de uma execução técnica muito mais exigente, e sobretudo em a versão que vocês fazem do Libertango do Astor Piazzolla, lá está, tem um extremo ao outro, em que aqui o que implica é mesmo uma execução musical de excelência. E aí também a Yanina, que tem formação clássica, também toma um bocado as rédeas dessa execução, não é?
Antes de tudo, muito boa tarde. Eu sinceramente acho que, independentemente de Maria Joana ser uma brincadeira ou uma bipolaridade, um extremo nosso, é complexa, na mesma, tem as suas complexidades, é isso que também sobressai no grupo, e este segundo disco é a resolução de muitos anos de complexidade e dificuldade que também pomos em todas as músicas. Uma dificuldade técnica que...
Sim, e a Nina, tu que és russa,
sou.
Portanto, tocas violino desde...
Cinco anos,
portanto, não dás aulas, somente tocas numa orquestra no Porto, portanto, formação clássica. E aqui estás num projeto, o tango também, para ti, é uma música clássica, não é?
Bom, eu gosto de música, e eu acho que é isso. Eu toco, adoro tocar música clássica, música barroca, contemporânea, jazz, porque para nós é uma mente diferente e difícil, às vezes, para os clássicos, mas eu gosto de música, rock, tango, pop. Não é?
Sim, e depois é assim, é evidente que isto ainda em relação à pergunta que estavas a fazer da música do Libertango do Astor Piazzolla. Obviamente que, e na pergunta que fizeste diretamente à Yanina com as tuas influências do clássico, obviamente que o tango no Piazzolla, o Piazzolla revolucionou o tango, obviamente, não é? Com todas as suas influências, Stravinsky, o cold jazz, etc, etc. Uhum. Portanto, o que a Yanina, completando o que a Yanina estava a dizer, ou acrescentando, de facto, esse tipo de linguagem não será para ela e para nós, porque a Yanina toca o libertango, e toca, como toca a Fátima Santos no acordeão, não toca bandoneon, mas toca excepcionalmente acordeão.
Quem está num conservatório, portanto, também tem partituras de tangos.
Exatamente, exatamente.
E daí não ser um universo muito extremado, mas também não era isso. A própria Yanina também já tem uma larga experiência em projetos.
Porque a Yanina,
de
facto, é das poucas pessoas
pop,
ligadas à música,
portanto,
clássica.
Portanto, fora da música clássica.
De facto, acaba por ser bastante eclética. No todo o discurso que ela agora teve, não é? do jazz ao pop, ao tango, portanto, eu acho que isso não é só, de facto, como um instrumentista, ela não é, ou como músico, não é apenas uma pessoa que sabe olhar para uma pauta e sabe ler o que está lá escrito. Acho que ela vai muito para além disso, e portanto, quando encontras um músico, de facto, que consegue ter estas duas vertentes, que não toca só por pauta, é muito bom, não é? E sobretudo se esse músico acreditar na música que está a fazer, que é o caso dela e é o caso da nossa Fátima Santos.
Oh,
Fátima Santos, então, irias acrescentar mais algo àquilo que já foi dito acerca da Marijuana, do Libertango, e aqui há uma característica especial em ti, para além de tocares acordeão, um instrumento típico do norte do país,
tu como... Sim, do norte e do país, não é?
E do país, exatamente.
É um instrumento característico da nossa cultura. Agora, o acordeão não é só a música tradicional, não é? Já existe o curso superior de acordeão, existe o curso de conservatório, portanto...
Vocês estão mais próximas do Richard Galeano do que propriamente...
Eu estou próxima das influências e de tudo aquilo que eu absorvo, não é? Eu comecei, sou natural de Oliveira do Hospital, não é? Eu comecei a tocar acordeão aos 9 anos, nos ranchos que definem, que são nossos enquanto cultura, não é? Nos ranchos folclóricos, nas tunas tradicionais. Depois fiz a minha formação aqui em Lisboa, no Instituto Vitorino Matono, que foi uma mais-valia a nível técnico para o meu percurso. E depois nós temos estas ferramentas da nossa cultura, da formação que nós temos, depois das pessoas que se cruzam no nosso, na nossa vida, e depois quando encontramos pessoas e amigos, como eu estou nas Três Marias, a fazermos música e temos esta cumplicidade toda, para além da parte técnica, cultural e da nossa amizade, funciona e surge o disco bipolar. Em relação a este paradoxo, que eu creio que a Maria Joana não é assim um desvio tão grande, porque a nível harmónico tem...
Vocês também sequência... já tinham o vídeo ao Maria que, do GNR, que
sim,
de certo modo é uma... A Maria Joana é uma parte 2, de certo modo, uma parte 2 de... Ou a bipolaridade, a vossa bipolaridade já estava presente nesse vídeo ao Maria do GNR.
Não é? Sim, já estava, portanto, eu creio que uma das vantagens nas Três Marias é não há preconceitos musicais, não é? E, portanto, temos os nossos gostos, as nossas referências, identificamos-nos com elas, não é? Não são as melhores nem as piores, são as nossas referências, e depois transportamos isso para aquilo que gostamos de fazer, que é a música, não é? O disco bipolar, da reação que nós estamos a ter, o disco saiu recentemente, mas a reação que nós estamos a ter do público que nos ouve, e que para nós é um privilégio enorme, é que quando ouvem o disco e quando assistem aos nossos concertos, fazem uma viagem por imensos sentimentos e diversos. Ora é uma música mais introspectiva, ora tem uma música mais alegre, ora estão no Porto e ouvem a Maria Joana e percebem o universo do Norte, como de repente viajam até Buenos Aires. E, portanto, o nosso objetivo enquanto instrumentistas e enquanto grupo resulta porque a música passa.
Mas tu aqui não és apenas uma instrumentista, és também atriz. Portanto, és tu que fazes de esteticista, de Maria Joana, que faz a mise na marquise, não é? Isto, se calhar, para quem está à frente de um palco a cantar e está mais exposto, não é? É mais fácil. Tu tens sempre o acordeão um pouco a resguardar-te,
não, canto,
não falas, não cantas.
Tenho acordeão.
Foi muito difícil para ti fazeres essa inversão? Essa...
Eu não sou... como é que eu posso explicar isto de uma forma clara? Eu... A personagem de Maria Joana foi pensada pelas três e os detalhes do Porto, e depois rimos imenso e divertimos-nos. E assim, portanto, a personagem Maria Joana não foi construída de uma forma forçada, ah, agora vamos fazer isto porque é Porto. Oh, não, isto surgiu naturalmente. E depois, eu não estou só vinculada à música, portanto, eu não sou só acordeonista, eu também tenho a prática da pintura e carreira na área. Portanto, essa abrangência também é uma mais-valia para mim enquanto pessoa e fico muito mais aberta a outras experiências, não é? Obviamente que eu não sou atriz de todo. Agora, foi pessoas que me acompanharam e que me dirigiram também e foi um trabalho de equipa que foi divertido, foi sério, apesar de ser a Maria Joana, foi um trabalho sério. Divertido e do género, eu não sou atriz, não tenho formação na área, mas vou dar o meu melhor.
Não, mas acabaste por ficar ali muito bem integrada, isto é de facto a Maria Joana que Cristina Bacelar pintou na sua letra, não é?
Exato.
Podiam ter ido buscar uma atriz, mas não.
Não, isto foi pensado também, inicialmente pensou-se também numa atriz. mas de facto esta Maria Joana, a ideia inicial da Maria Joana parte de facto da Fátima Santos.
Parte das isto, três,
não, não, eu estou a falar mesmo da ideia início, da criação okay, desta sim, personagem, sim. Porque isto foi uma... nós tínhamos feito no primeiro disco um tema que se chama Tango do Vilão Rufia, e de facto um dia, num intervalo, num ensaio, a Fátima Santos resolve informar-nos que nós deveríamos arranjar uma namorada para o vilão Rufia, e porque não uma personagem das Fontainhas cujo nome seria a Maria Joana. E a partir daí desenvolvemos então esta Maria Joana, que depois surge também... surge a letra e surge, de facto, a música.
E depois também surge, portanto, o Pintas, não é?
Para dizer que se calhar para ela foi até...
foi natural,
enfim, mais,
é?
Mais fácil e mais natural, porque foi uma pessoa que vivenciou e que, no fundo, criou esta Maria Joana.
E depois também surge o Pintas, que é o Alberto Almeida, portanto, do Cabaré Fortuna,
Pintas, não é?
Não é? E que dá também um quadro ainda mais colorido a...
Sim, o Alberto é uma pessoa extremamente criativa. Nós pensamos em alguns nomes antes do Alberto, mas chegamos à conclusão que, de facto, a pessoa ideal para cantar a Maria Joana seria o Alberto, porque tem estas referências também do Norte, tem também o lado do humor. O Alberto é uma pessoa bastante criativa e, portanto, ninguém melhor do que ele poderia interpretar esta...
E ajudou-me imenso na criação da personagem também, a dirigir e as filmagens.
Thank you.
Mas vocês não concebem o tango ou o fado ou a tal música de portos das classes mais desfavorecidas e de quem anda nos bares a zaragata uns com os outros sem essas personagens arrufias, essas personagens...
Não, conseguimos, mas é assim, tu vives um bocado, és influenciado por aquilo que tu vais vendo, que vais vivenciando, não é? Pelo qual toda a informação que te chega. E já, eu, assim, acho que há muita gente também já a falar de amor, que é o que se canta mais, é o que se pinta mais, é o que se escreve mais. E por que não? A própria Maria Joana é uma história de amor também, não é? De amor e de desamor. Portanto, por que não falar de coisas que de facto também estão ligadas a nós? É importante, de vez em quando, fazer perceber, entender às pessoas que vale a pena ir buscar estas personagens e estas vivências e estas partilhas e trazer isso para uma música, eu acho que pode ser algo de facto muito interessante.
Este Bipolar está mais centrado um pouco na estética do tango. O outro álbum anterior vagueava um bocadinho mais por fado.
Nós nunca tivemos bolero. Com fado mesmo.
Sim, mas
eu acho que o fado aqui existe como conceito e não exato. Como eu já tinha dito isso no outro álbum também. Não existe como fado mesmo. Porque, enquanto que, por exemplo, nós no tango, nós temos instrumentos do tango, embora o bandoneon não seja um instrumento de tango, mas temos o acordeão, mas temos um violino, não é?
Que não é um violino que tem um gramofone, não é? Mas é um violino de tango.
É um violino, exatamente. Portanto, não temos nenhum... quer dizer, temos a guitarra, não é? Mas pronto, a viola, neste caso. Se quisermos falar de fado, obviamente. Mas não temos mais nenhum instrumento, não temos mais nenhum instrumento ligado ao fado. E, sobretudo, eu não sou fadista. Eu sou fadista porque sou portuguesa e acredito no fado como destino também, e gosto de ouvir fado. E temos um tema, o Sim. Tango Maria, por exemplo, em que eu de facto me posso aproximar, a minha voz se pode aproximar do fado. Mas o fado cantado à minha maneira. Sim. Isto convém ser dito, porque depois há os puristas que entendem isto de outra
forma, que me parece...
e rotulam as coisas de uma forma, às vezes, violenta. E desagradável, e para evitar equívocos, de facto, convém...
Sim.
A única coisa que eu quero realçar é que, de facto, eu sou portuguesa e, portanto, tenho inerente à minha pessoa todos os sentimentos ligados ao fado.
Mas o que me parece é que, no primeiro disco, vem ainda em vocês, e é muito natural que isso tenha acontecido, alguns traços de Frei Fado del Rei. Neste disco, parece-me que esses traços se dissipam. Quando nós falávamos de características de fado ou características de...
Não, eu por acaso acho que não. Acho que
de canção urbana portuguesa.
Tu discordas. Desculpa, Luís.
Tudo bem.
Mas discordo completamente. Estás completamente contigo. À vontade. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. De facto, eu percebo que as pessoas tenham essa necessidade, às vezes, de buscar referências de coisas às quais nós estivemos ligados e que foi uma vida, mas não me parece de todo, nem no primeiro disco, eu sinto que haja ali qualquer coisa ligada aos Frei Fado del Rei. Acho que as Três Marias são as Três Marias, são identidades completamente diferentes. Claro que
são,
a mesma,
claro que não. Não que a Vídeo Maria ou a Maria Joana não se integraria num ambiente de Frei Fado del Rei. Não faria sentido.
Num ambiente de Frei Fado del Rei, num ambiente de outro projeto que elas pertenceram, da Musa ao Espelho. Acho que está completamente. Se calhar até se adaptariam mais até aos próprios Musa ao Espelho do que aos próprios Frei Fado. Portanto, não parece até justo. Percebes que estar a ir buscar essa referência, porque de facto acho que são coisas completamente dispares. A única coisa que têm em comum é que estamos a falar de música, mais nada.
Eu gostava de acrescentar que eu acho que na música há um caminho, não é? E aquilo que nós encontramos pelo caminho, e quanto mais tempo passamos juntas, passamos e vivemos várias situações, então eu acho que do primeiro disco até o segundo foi um caminho muito grande.
Foi. 4
e
anos.
Muitas
exato.
Coisas, muitas situações que nós vivemos juntas, que isto também contribui. E obviamente nós assumimos a nossa bipolaridade.
Bipolaridade, a nossa patologia musical.
Exato.
tribo dos sons, na insônia de Creta, eu digo-te adeus num verso poeta. Fica, amor, era o que eu mais queria, na fuga e na dor eu durmo de dia.
Quatro anos, obviamente, mas... faz sentido que tu cresças, não é? Se vais estagnar...
Não, e se compõem mais... Se estão 4 anos a compor...
Tem nós quatro... não tivemos 4 anos a compor, nós tivemos 4 anos
dizer,
a viver
quatro
e depois,
anos
ao fim de 4 anos, decidimos compor.
A viver
compor.
Em comum em que compõem,
sim,
não é?
Sim, claro,
É completamente diferente, o conhecimento entre ambas é muito maior do que no início, não é? Em que a Yanina era apenas uma violinista convidada e agora já... 4 anos de integração, é completamente diferente, não é?
Uhum.
Mas que alterações é que tu consideras em termos de compor os arranjos a três neste último
Acima
ano
tudo
e
é
no
mais
início
fácil
do projeto?
Quando lidas com menos pessoas, isso é logo a primeira questão, não é? Porque quando são muitos a dar uma opinião, às vezes, não me estou a lembrar de nenhuma circunstância que isso tivesse acontecido, mas à partida é sempre mais fácil quando lidas com 3 pessoas. E sobretudo quando lidas com 3 pessoas, cujo resultado é da música, é a música é um produto, de facto, que veio daquilo que tu viveste, sobretudo. Portanto, aí eu acho que já teve que haver um crescimento e, portanto, teve que haver, logicamente, uma maturidade.
Sim, ao final de 4 anos, e durante os 4 anos, o período de conhecimento é maior e já percebemos, vamos depurando melhor a estética do projeto, perceber onde é que nós nos contextualizamos melhor, o que é que nos identificamos enquanto grupo, e vamos fazendo essa subtração e adição de elementos musicais e de referências musicais que...
Houve tempo para tirar algumas camadas da cebola e ficar só aquilo que é essencial,
exatamente,
não é?
Exatamente, sim.
É, mas na verdade também nós as três somos muito diferentes umas das outras.
Sim.
Não somos, mas completámo-nos. E isso também sai na música.
A música é um reflexo daquilo que nós somos.
É.
E a complicidade. Aliás, nós dizemos isso no disco, não é? Que independentemente que a nossa, que é um espelho, que independentemente da posição reflete sempre o mesmo, que é a nossa música.
Ficou, afinal.
aconteceu. Fica a história, tu e eu.
Por último, eu gostava de saber, agora nos próximos tempos, para além de terem apresentado o disco na Casa da Música, que aconteceu no início de outubro, por onde é que nós vamos poder ver as Três Marias ao vivo?
Olha, muito brevemente, nós temos agora, começamos hoje, fizemos um projeto, não, participamos, no fomos tocar, a hora não foi se calhar a melhor, às 9 da manhã, no aeroporto de Lisboa, e vamos voltar a repetir também no Porto, vamos estar já na segunda-feira também à mesma hora, mas no aeroporto do Francisco Sá Carneiro, no Porto. Portanto, quem nos quiser ouvir, é sempre uma hora simpática, às 9 da manhã. Será pior para nós que vamos ter que tocar e cantar essa hora, não é? Depois há várias coisas, nós estamos a tratar exatamente disso, da nossa agenda. Temos em fevereiro o São Luís também, claro que vamos ter outras coisas antes, mas através das redes sociais e do nosso Facebook vamos informando as pessoas sobre os concertos.
Exato. Uma questão de curiosidade para a Yanina, ela que é violonista, eu não sei se tens conhecimento da história do Joshua Bell, portanto...
Oh, claro. Quando ele tocou no metro?
Quando ele tocou no metro de Nova Iorque, não é?
Claro,
para contextualizar, o Joshua Bell é um dos mais reputados violinistas norte-americanos, que toca um violino Stradivarius do século XVIII ou XIX, que custou milhões de dólares. Ele foi fazer a experiência de tocar no metro e fazer como uma pessoa que para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para tocar no metro, não é? E ele durante um certo tempo, não sei se foi uma hora, se não,
Ninguém reparava nele
e ganhou apenas 30 e tal dólares, uma coisa assim do género. A questão que eu coloco é, muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com a sua vida que não desligam e não apreciam aquilo que realmente uma pérola preciosa que tem ali à sua frente, não é?
Sim. Muitas vezes acontece isso, e também muitas vezes há muita gente que fica preocupada com isso tem que sair bem, porque nos parâmetros nos parâmetros que me ensinaram, isso tem que ser assim, não é? Isso tem que ser de ponto técnico ou de vista de ponto, não é, da interpretação, tem que ser de uma certa maneira. Mas a verdade é que realmente o público, a maior parte do público, gosta de ouvir uma história. E se nós soubermos de dizer essa história, está a ganho.
Uhum. E daí, essa experiência nos aeroportos ser um pouco uma experiência de andar em cima de um trapézio sem uma rede que vos proteja. Como é que foi essa experiência e como é que vocês pensam que será essa experiência?
Foi maravilhosa, a experiência foi maravilhosa. Havia pessoas a chegar que ficaram completamente surpreendidas, não é? De serem recebidas por um grupo... Havia pessoas que não percebiam as palavras, mas nós, como temos também instrumentais, que também foi mais, que compraram à última hora. Havia uma senhora alemã que estava a ir e não tinha estava a voltar para a Alemanha e não tinha prenda para os amigos, e foi correr porque adorou, e ainda por cima autografado. Foi uma coisa que ela jamais esquecerá. E para já também, Portugal, não é? Vai estar ligado ao nosso grupo, que é maravilhoso.
O que quer dizer que o meio de transporte influencia a capacidade de atenção para a música? as pessoas não vão apanhar o metro daqui por 2 minutos, vão apanhar o avião daqui por 1 hora e tal, portanto têm tempo para...
Sim, aqueles que estão no trânsito, eu adoraria um dia em Frankfurt, nas minhas 5 horas de espera, adoraria ter acontecimento como nós fizemos hoje em Lisboa.
Não, e o mais interessante é também perceber aquilo que levam deste país, não é? Que é a nossa música, nós tivemos...
Levam tanto cantado em português,
encontramos imensos brasileiros que se interessaram, e uma senhora disse-me, eu já ouvi imensas versões da Astor Piazzolla, e como é que a minha preferida eu ouço no aeroporto de Lisboa? Quero dizer isto, eu só agradeci porque, de facto, às 9 da manhã, a tocar no aeroporto, sabe muito bem ouvir isso e identificar-se essa quebra de fronteiras, não é? Quer dizer, um grupo português a tocar a música argentina e, de repente, gostam da música argentina, gostam da nossa música portuguesa. É gratificante, eu acho que é gratificante.
Sobretudo, deixa-me só dizer que, a propósito ainda do Astor Piazzolla, que... De facto, nós conseguimos autorização para gravar o Libertango, depois de muitas peripécias, devido aos detentores dos direitos de Piazzolla
terem gostado
imenso da nossa versão e nos terem feito, de facto, os maiores elogios à
porque eles recusam,
versão.
Se fosse uma versão
normalmente,
mais,
não quer
tipo
dizer que
recusem, Gotham Project,
mas são tantas que eles recebem diariamente.
Imensas, é? Pois, eu imagino,
dificilmente,
quantidade de gente a tocar.
É? Filtrar aquilo tudo deve ser, fazer uma triagem deve ser complicadíssimo. E, de facto, nós conseguimos isso e em menos de 24 horas tivemos a resposta, e não só tivemos a resposta, como tivemos um elogio também, que é ótimo.
Muito obrigado por terem vindo.
Obrigada,
Cristina e a Nina, Fátima, à Terra Pura. E ao final desta emissão de hoje da Terra Pura Especial Terra de Abrigo, em que conhecemos o segundo disco Bipolar das Três Marias, Cristina Bacelar, Fátima Santos e a russa naturalizada portuguesa Yanina Kmelik. É tudo por hoje. Fiquemos com um dos poucos temas das Três Marias cantado em língua castelhana, La Poderosa.
La soledad delirante del tiempo blanco de sueños muy callados y una historia muy contada por la gente. Que vivía una vida temerosa, triste, dulce como agua, poderosa ilusión que llegara en caliente. Tus ojos tienen la música color, un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Sí, en tus ojos tiene la música color. Un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Que viví ese amor muy delirante, donde escribía mi camino embriagante, sin palabras, sin sonidos para mí. Soñando con tu cuerpo en mi voz, manos ligeras, tengo los versos y una rosa, y me queda la palabra poderosa. Tiene la música en colora un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Sí, en tus ojos tiene la música incolora, un misterio solitario y un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches?